Meio-dia, 17 minutos. A previsão do tempo está apontando que Santa Catarina deve registrar a partir de quarta-feira a chegada da massa de ar polar que pode ser a mais forte do inverno desse ano. Um dos setores que está em alerta, mais preocupados com isso tudo, é o da agricultura, especialmente com a geada generalizada que é prevista aqui para Santa Catarina. Sobre o assunto, eu converso a partir de agora com o Edson Borba Teixeira, ele que é gerente regional da IPAGRE e vai trazer algumas orientações para os agricultores que nos acompanham nesse momento. Edson, obrigado desde já pela atenção, uma boa tarde.
Boa tarde, Madeira, boa tarde aos ouvintes. Como você falou, a previsão aí traz um frio bastante forte, uma massa de ar polar, mas preciso fazer uma observação, né, Madeira?
Uhum.
Que essa é uma previsão para o estado de Santa Catarina. Claro que algumas regiões o frio sim vai ser muito intenso, para nós aqui vai ser bastante frio, mas quando a gente fala assim de bastante frio para nós aqui, não se compara ao frio habitual, normal da região serrana, por
exato,
exemplo. Então, os modelos aí têm colocado na madrugada de terça, quarta e quinta-feira, né, os dias mais frios, e, por exemplo, Lauro Miller, eu peguei agora há pouco tempo, está colocando mínimas aí entre 0 e menos 2 graus nas madrugadas de quinta e sexta. Então, é frio sim, mas nós já tivemos frio aqui na região abaixo disso. A mínima registrada foi em 1955 na Estação Experimental de Uruçanga, menos 4,6 graus. E em 2000, né, também se registrou em menos 2,6 graus aqui nas regiões mais altas, aqui no Belvedere, as regiões mais altas aqui de Pedras Grandes. Né?
Uhum.
Então é frio sim, é preciso se precaver, mas também não adianta a gente sair desesperado nesse momento, né?
Exato.
Algumas coisas que a gente vem orientando, né? Primeiro, em relação aos animais, né? Tomar o cuidado de mantê-los em local protegido, em abrigo, porque o animal sente bastante o frio, né? Tanto o animal doméstico quanto as criações. A gente está chamando atenção especial aí aos produtores de banana, porque é uma cultura que está em fase vegetativa nesse momento e o frio pode danificar. Sendo geada, queima as folhas, né? Mas o próprio... A gente tem uma condição que está colocando na madrugada de quarta e na madrugada de quinta, que tem o vento. Então, quando tem vento, a possibilidade da geada ela é menor. O que está colocando o modelo hoje é que a geada mesmo ela pode ocorrer mais forte na madrugada de sexta-feira. Então, uma das coisas que a gente recomenda para o pessoal da banana é aqueles cachos que já estão prontos para colher, antecipar essa colheita, porque não vai ter dano, né? E também fazer um ensacamento dos cachos e das inflorescências, ensacamento precoce, que é uma forma de evitar o dano causado pelo vento frio, que causa o que a gente chama de chilling, né? Que é um escurecimento do fruto, em função do frio. Manter algum tipo de cobertura, né? Principalmente em mudas pequenas das frutíferas, como o maracujá. Agora é um período que a gente não tem o maracujá a campo, mas a gente tem a produção de mudas em ambiente protegido. Então, nesses ambientes dificilmente vai ocorrer a geada. Então, não tirar as mudas para fora nesse momento, até porque a gente está em momento de vazio sanitário e precisamos respeitar o vazio também de não plantar o maracujá antes de 1º de agosto. Então o pessoal já dá uma seguradinha no maracujá e não leva ele para campo agora para evitar maiores danos. Uma questão que a gente tem chamado bastante atenção aqui, o Madeira, em relação ao cultivo do milho. Nós, em função aí do bom preço que esse cereal tem alcançado, muitos agricultores têm nos procurado aqui, até procurado antecipar o plantio. Mas na nossa região aqui, o zoneamento agrícola ele está aprovado para a cultura do milho na maioria dos municípios a partir de 10 de agosto. Então, a recomendação é seguir rigorosamente esse zoneamento, não antecipar plantio, não fazer plantio antecipado, porque a gente vai ter esse frio aí forte, né? Então, quem plantou, plantou fora do zoneamento, que a gente fala, né? Se ele ainda não brotou, que está no terreno, tá, a semente está lá embaixo da terra, o dano é menor, mas aquele milho que já está com plantas pequenas, né? Então, pode ter dano bastante forte, sim. Em relação a... O pessoal às vezes tem falado, né, em congelamento de máquinas, de tubulação e tal, a gente acredita que aqui para a região é mais difícil disso acontecer, porque necessita de um período de horas seguidas de frio, abaixo de zero, e o que os modelos colocam é que para nós aqui, essas temperaturas abaixo de zero poderão correr na madrugada e amanhecer, né? Mas logo que o sol sai, né, que o sol nasce, já começa a aquecer um pouco essa temperatura, chegando aí até 8, 10 graus, 13 graus, dependendo do município, né? Então a gente não vai ter essa condição de, muito dificilmente teremos condição aí de congelar água dentro dos motores de tubulação, né? Mas isso já para a região serrana aqui é possível que isso aconteça, né?
E Edson, para os próximos dias, aqui para a nossa região mais especificamente, está preocupando mais o frio ou propriamente até o vento que pode dar aí nas próximas horas?
Não, é mais o frio, né? O vento não tem colocado uma velocidade de vento tão forte assim, mas é que o vento, mesmo que em baixas velocidades, associado ao frio, ele pode causar o ressecamento de algumas plantas, né?
Certo.
Principalmente banana, plantas, as hortaliças também que estão a campo, o próprio fumo, né? Então, o vento frio, às vezes, os agricultores chamam de dar aquela sapecada, né? Então, o dano do vento é mais esse, não um vento de danificar a estrutura, de vendaval nesse sentido, né? Isso até não... o vento que tem previsto não é numa velocidade tão alta assim, pelo menos até o momento.
Perfeito. E Edson, por pura curiosidade, a gente está falando muito do prejuízo que esse frio pode causar, né? Mas tem alguma produção aqui na nossa região que possa tirar algum benefício dessa temperatura mais amena?
Com certeza. Se você for pegar a parte da fruticultura de clima temperado, né? Ameixa, pêssego, nectarina, própria maçã ali em cima da serra, né? Mas nós aqui, né, temos a questão da ameixa, do pêssego, a uva também, né? Elas necessitam de horas de frio para quebrar a dormência lá na frente e vir uma brotação bastante vigorosa. Esse frio, ele é bastante positivo. Só o agricultor tem que tomar cuidado, às vezes, algumas variedades mais precoces, algumas variedades de pêssego, que se porventura já começaram a ter uma brotação, essa sim pode sofrer algum dano. Mas, pelo que a gente tem conversado aqui com os próprios agricultores e tal, ainda não... A gente não tem esse fenômeno acontecendo com tanta intensidade, né? Assim, alguma propriedade que outras no pêssego que pode estar acontecendo. Mas, assim, via de regra, esse frio que vai acontecer agora, em julho, ele é bom para as frutíferas de clima temperado. Vai proporcionar lá na frente uma brotação bastante vigorosa e uma safra boa, né? Então, nem tudo é só tragédia, né?
Perfeito. Edson Borba Teixeira, gerente regional da Epagre. Eu queria agradecer a atenção com a Rádio Cruz de Malta mais uma vez. Edson, a gente fica à disposição.
A gente que agradece e aproveitar para desejar aqui a todos os agricultores, né, que essa é a semana da agricultura familiar.
Exatamente.
Ontem foi o dia do colono, dia 28 é o dia do agricultor. Então, deixar aqui uma saudação, um abraço especial a todos os agricultores e agricultoras que têm uma indústria a céu aberto e justamente na sua semana, né, vem um frio aí bastante intenso. Então, devemos render todas as homenagens a esses profissionais que têm a nobre missão de nos alimentar, de produzir o nosso alimento. Então, muito obrigado e que esse frio, que as previsões, elas não se confirmem, que ele venha um pouquinho mais ameno aí para não causar prejuízo aos nossos agricultores. Um forte abraço, Eduardo, sempre que precisar estamos à disposição.